Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 3 de maio de 2019.
E vamos ao destaque do dia.
Amanhã é o dia D de vacinação contra a gripe em todo o país.
E até o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, veste a camisa do Brasil para mostrar a importância da imunização. Maurício de Almeida.
O monumento está verde, azul e amarelo para reforçar a importância da imunização. Eu estou aqui no Rio e volto daqui a pouco com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Atendimento médico e odontológico para os índios que vivem em áreas afastadas.
É mais saúde a quem está na Raposa Serra do Sol, em Roraima, Graziela Mendonça.
A ideia é levar saúde até quem mais precisa e que muitas vezes não tem fácil acesso a consultas.
Uma ajuda extra do Código Genético, o DNA, na hora de solucionar crimes.
Banco com informações biológicas de suspeitos vai ser ampliado. Luana Karen.
O governo federal quer captar os dados genéticos de mais de 65 mil pessoas até o final do ano.
Hoje na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Na véspera do dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe, o Cristo Redentor vai ganhar uma iluminação diferente.
Nós conversamos agora ao vivo com o repórter Maurício de Almeida, que está lá no Rio de Janeiro, aos pés da estátua, e traz as informações para a gente. Olá, Maurício, boa noite.
Olá, Alessandra, boa noite, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, estou aqui no alto do Morro do Corcovado, onde daqui a pouco o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vai acender oficialmente uma iluminação especial que vai projetar no Cristo Redentor a camisa da campanha do movimento Vacina Brasil, nas cores verde, amarelo e azul. A projeção ela vai ficar acesa até o dia amanhecer. O monumento, que é uma das sete maravilhas do mundo moderno, foi escolhido justamente para conscientizar as pessoas e manterem a carteira de vacinação em dia e chamar todo mundo para participar do dia D da campanha de vacinação contra a gripe. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, faz esse convite.
No sábado agora dessa semana, nós teremos o dia D, que é um dia de mobilização onde todos os postos de saúde do país estarão abertos para poder fazer um grande dia, um arranque de vacinação. O governo está fazendo sua parte. Todas as estruturas do SUS estão trabalhando para poder melhor atender você.
E Maurício, conta pra gente quem é que vai tomar a vacina contra a gripe amanhã.
Olha, Nazi, nesse momento o foco é o grupo prioritário, que são crianças com mais de 6 meses e menos de 6 anos de idade, gestantes, mães recentes, idosos, profissionais de saúde e do sistema prisional, professores, pessoas com doenças crônicas, como diabetes e povos indígenas. Só reforçando, a ideia é de que amanhã todos os postos de saúde do país funcionem das 8 da manhã até as 5 da tarde para imunizar a população.
E Maurício, qual é a meta deste ano para a campanha de vacinação contra a gripe?
Alessandra, a expectativa do governo é de vacinar cerca de 59 milhões de pessoas até o dia 31 de maio. Para isso, o Ministério da Saúde investiu mais de 970 milhões de reais na aquisição de 64 milhões de doses que foram distribuídas entre todos os estados do país. Desde o dia 10 de abril, que foi quando começou a campanha, foram vacinadas 14 milhões e meio de pessoas. Portanto, para quem ainda está desprotegido, amanhã é dia de ir ao posto de saúde, se vacinar e garantir um inverno com saúde, já que o frio está chegando e nessa estação o risco de contrair o vírus da gripe aumenta bastante. Nazi, Alessandra.
Obrigado então, Maurício, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Diplomatas são servidores públicos que representam o Brasil perante outros países e organizações internacionais.
E eles também promovem o comércio exterior brasileiro e buscam atrair turismo e investimentos, além de divulgar nossa cultura e valores.
Hoje, mais uma turma de diplomatas se formou no Instituto Rio Branco, órgão do Ministério das Relações Exteriores encarregado da formação desses profissionais.
O Dia do Diplomata é comemorado na data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. Também ocorre nesta data a formatura dos novos diplomatas. A solenidade sempre conta com a presença do presidente da República. Na cerimônia, Jair Bolsonaro aconselhou os recém-formados a escutarem o povo, aprenderem com ele e levarem sua voz a outras partes do mundo.
Trabalhe por um Brasil aberto aos grandes fluxos econômicos, um Brasil capaz de conectar-se aos grandes centros tecnológicos, de atrair investimentos e de abrir mercados. Trabalhe para defender a democracia e a liberdade em nossa região e no mundo, pois somente sob o império da lei, no ambiente de liberdade, poderemos prosperar e crescer. O Brasil pode fazer a diferença. A voz do nosso povo e a voz de cada um de vocês, diplomatas brasileiros, podem ser decisivas.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, reforçou o papel e a importância da diplomacia para o país. Ele fez um chamamento para que todos os diplomatas participem da missão de fazer do Brasil uma grande nação.
Aqui no Itamaraty estamos trabalhando pelo crescimento econômico, pela capacitação tecnológica, pela segurança, pela democracia, pela soberania nacional, pela dignidade humana, pelos valores fundamentais do povo brasileiro. Fechamos acordos com grandes economias e grandes centros tecnológicos do mundo e estamos a ponto de fechar outros. Recuperamos o processo de integração regional, reavivamos parcerias essenciais para o reforço de nossas defesas e de nossa capacidade de enfrentar o crime. Ajudamos de maneira decisiva a criar uma marcha irreversível rumo à democracia na Venezuela e em toda a nossa região.
Nesta turma que fez o curso de formação de diplomatas no Instituto Rio Branco, se formaram 30 novos diplomatas, incluindo 7 estrangeiros do Cazaquistão, da Argentina, do Timor-Leste, Japão e Moçambique. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Imagine uma assinatura que está dentro do nosso corpo, no nosso cabelo, em todas as nossas células.
Esse é o DNA e cada pessoa tem o seu.
Esse código pessoal é uma ferramenta importante para resolver crimes e é por isso que já existe o Banco Nacional de Perfis Genéticos.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública quer que até o fim deste ano o banco tenha amostras de DNA de mais de 60 mil pessoas envolvidas em crimes.
Duas vezes abusado. Duas vezes abusada. Maria, nome fictício que vamos usar para preservar a identidade da vítima, foi estuprada aos 11 e aos 16 anos de idade por dois homens que eram próximos da família. Na primeira vez, não teve coragem de denunciar. Na segunda, foi até a delegacia, mas só encontrou um sistema pronto para duvidar da sua história. Na época, a prova de DNA, que poderia ter sido decisiva, ficou prejudicada pela demora em colher o material genético. Hoje, Maria torce para que outras mulheres não precisem passar pelo que ela passou.
Espero que seja de uma maneira pensando na vítima mesmo e ser protegida a partir dessa denúncia e não que a gente seja reprimida.
Se depender do Ministério da Justiça e Segurança Pública, as provas de DNA vão ser cada vez mais comuns no país. A proposta anticrime e análise na Câmara dos Deputados amplia o banco genético para permitir que seja colhido material biológico de qualquer pessoa que cometa crime doloso. O coordenador da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Guilherme Jacques, explica que a proposta define por quanto tempo os dados biológicos devem ficar no banco.
A proposta do PL anticrime é que sejam 20 anos e tenha mais sucesso, mais resultados, com mais criminosos sendo identificados, mais crimes sendo esclarecidos.
Enquanto a mudança na lei não vem, o governo federal quer reforçar o cumprimento da lei em vigor e captar os dados genéticos de mais de 65 mil pessoas até o final do ano. Atualmente, o sistema tem cerca de 6.500 dados de condenados, 440 de investigados e 7.800 de vestígios de local de crime. Em todo o país, 559 investigações foram auxiliadas com dados do Banco Genético. Ronaldo Carneiro, administrador suplente do Banco Nacional de Perfis Genéticos, lembra um deles.
É um caso de um estuprador em série que já é acusado de mais de 50 estupros. Então, através do Banco Nacional de Perfis Genéticos, foi possível fazer essa vinculação deste estuprador em série com vários casos de estupro.
O Banco Nacional de Perfis Genéticos foi criado há quase 6 anos. 19 unidades da federação possuem laboratório integrado à rede da Polícia Federal. 5 estados estão com laboratório em fase de implantação e outros 3 vão ser integrados à rede ainda este ano. Reportagem Luana Karen.
Mais uma arma para combater o crime organizado.
O Ministério da Justiça inaugurou hoje um centro de inteligência que vai atuar em questões de segurança pública.
O Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Nacional, inaugurado nesta sexta-feira, conta com salas de crise, de análise de inteligência e de tecnologia específica no combate ao crime organizado. O centro vai coordenar trabalhos que serão estendidos a 5 regiões do país. De Brasília, os analistas dos órgãos de inteligência vão atuar diretamente em situações de emergência ou de crise, capacitação profissional e estratégias em segurança pública. O diretor de inteligência da Secretaria de Operações Integradas, Marcos Aurélio Pereira, explica como as informações vão ser processadas no Centro Integrado em Brasília.
Esse centro aqui, ele recebe as informações da área de inteligência de segurança pública, provenientes das agências que fazem parte do subsistema de segurança pública, e daqui nós compilamos os dados e assessoramos os escalões superiores. Nós temos sistemas próprios por onde tramitam essas informações, extremamente seguro o nosso sistema. As informações chegam de forma criptografada e dessa forma são enviadas aos escalões superiores e ao órgão central de inteligência, no caso a nossa Agência Brasileira de Inteligência.
O Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Nacional vai ser abastecido com informações dos Centros Integrados de Segurança Pública Regionais. Ao todo, o governo pretende instalar 5 centros regionais. O do Nordeste já está em funcionamento e, segundo o ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro, teve papel importante no combate às ações criminosas que aconteceram no estado do Ceará em janeiro deste ano. O ministro Sérgio Moro destaca ainda que a integração da inteligência entre os órgãos de segurança é fundamental.
Integração é tudo. Nós estamos insistindo muito nessa política e acredito que com isso nós conseguimos fazer mais com menos. Nós temos que utilizar da melhor forma possível os recursos que nós dispomos e para isso a melhor forma é coordenar um trabalho conjunto das diversas polícias, das diversas agências, unidades que de alguma forma têm uma relação com a aplicação da lei.
O ministro da Justiça e Segurança Pública também destacou que na próxima semana o governo vai ativar o Centro Regional Sul, sediado em Curitiba, que vai contemplar os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Até o final do ano, será entregue o da região Norte. Além de combater o crime organizado, o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Nacional vai desenvolver políticas, gerenciar recursos e avaliar os serviços associados ao Centro Integrado. Reportagem Pablo Mundim.
Garantir produção sustentável no Cerrado e gerar renda para comunidades que vivem nesse bioma.
Projeto coordenado pelo Serviço Florestal Brasileiro vai capacitar produtores rurais de 9 estados.
Os detalhes daqui a pouco.
Minuto do Caminhoneiro.
E hoje a gente traz as novidades da semana para você, caminhoneiro, que nos acompanha pelas estradas do Brasil.
O governo acabou com as multas em desacordo com a tabela do peso mínimo do frete.
A alteração foi feita junto à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, na última terça-feira.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, explica a medida. Vamos ouvir.
Fizemos um acordo dizendo que nós tiraríamos da resolução aquele dispositivo que punia o caminhoneiro que praticasse valores inferiores ao piso mínimo do frete. Teve a reunião de diretoria colegiada da agência e esse dispositivo não faz mais parte da resolução. A ideia é não inibir o caminhoneiro que quer fazer uma denúncia de uma empresa que está, por exemplo, praticando um valor inferior ao piso mínimo. Então, promessa cumprida.
Além disso, o ministro destacou que houve reforço nas fiscalizações para garantir que seja cumprido o piso mínimo do frete.
Foram verificadas mais de 1.700 infrações à tabela em 31 municípios brasileiros.
Ao todo, foram realizadas mais de 1.300 fiscalizações no mês de abril.
E você que está na estrada pode participar do Minuto do Caminhoneiro?
Entre em contato com a gente pelo WhatsApp.
Suas perguntas vão ser respondidas aqui toda sexta-feira.
O número é 61999652358. Eu vou repetir, é 61999652358.
O Uma semana diferente para os índios que moram na reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima.
É que o Ministério da Saúde levou até lá um verdadeiro mutirão da saúde.
São exames de vista, consultas médicas e odontológicas.
Tudo para dar mais qualidade de vida a esses povos.
Levar atendimento médico e odontológico para os índios que vivem em áreas afastadas. É com esse objetivo que o governo desenvolve mais uma ação de saúde indígena, desta vez na Raposa Serra do Sol, em Roraima. O mutirão de consultas e exames iniciou na última segunda-feira e vai até este sábado. De acordo com a secretária especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, Silvia Wayampi, já foram centenas de atendimentos.
Só ontem nós já havíamos fechado 732 atendimentos oftalmológicos, né? A parte clínica foram 178 e os odontológicos foram 450 procedimentos. Nós acreditamos que sim, nós vamos bater um pouco mais do que 1.700 atendimentos.
Só este ano já foram realizadas 5 ações como esta, atendendo várias tribos. A ideia é levar saúde até quem mais precisa e que muitas vezes não tem fácil acesso a consultas. É o caso de Ruth Graciela, da etnia Macuxi. Ela mora na Raposa Serra do Sol e aprovou o atendimento.
Eu fui atendida pelo oftalmo, gostei dessa ação e quero que continue ajudando o nosso povo, vindo aqui nas nossas comunidades.
A oftalmologista Mariana Coelho está atendendo na Raposa Serra do Sol e conta que os índios passaram por uma série de exames ao longo da semana.
Então a gente viu se tinha algum grau, né, através de um exame automático que a gente tem. A gente também fez medida da pressão intraocular em todos aqueles pacientes que tinham indicação, né, porque a gente fez também exame do fundo do olho para avaliar se tinha alguma possibilidade de glaucoma.
As próximas ações de saúde indígena estão previstas para os estados do Amapá e Mato Grosso do Sul. Reportagem Graziela Mendonça.
Na próxima segunda-feira, um grupo representando a agricultura e pecuária brasileira vai iniciar uma viagem pelo continente asiático para promover nossos produtos e aumentar a participação brasileira nesse mercado.
A delegação vai contar com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, empresários, representantes de associações e parlamentares.
A viagem começa pelo Japão. Lá, a ministra brasileira vai se reunir com representantes da Federação das Indústrias do país para discutir investimentos em infraestrutura de transporte e armazenamento de grãos e participar de um evento de promoção do café brasileiro.
Depois, a comitiva brasileira segue para a China. A ministra Tereza Cristina falou de alguns compromissos no país.
Teremos em Pequim conversas com o pessoal da China Paper, vamos falar sobre celulose, florestas, esse segmento. Teremos também uma reunião com a CCAB, uma confederação de cooperativas agrícolas chinesas. Teremos uma reunião importantíssima no GACC, que é quem cuida de sanidade. Vamos falar sobre melão, sobre pera, habilitação de novas plantas de proteínas para o Brasil, status sanitário, vamos falar sobre EEB, sobre também febre, o status do Brasil de livre de aftosa com vacinação.
A viagem deve durar 16 dias e a comitiva vai passar também por Vietnã e Indonésia.
O governo vai ampliar a interiorização de venezuelanos que estão no norte do país.
O anúncio foi feito pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, que visitou hoje locais que abrigam os imigrantes do estado.
No processo de interiorização, o governo ajuda os venezuelanos com documentos e transporte para que eles tenham melhores condições de vida em outros estados do Brasil.
A venezuelana Juan Maria Rodrigues chegou ao Brasil com o filho Cleiver, de apenas 7 meses, fugindo da crise econômica e da instabilidade política em seu país. Depois de quase um mês vivendo nas ruas de Boa Vista, em Roraima, ela conseguiu uma vaga em um dos abrigos mantidos pelo governo brasileiro e pela Organização das Nações Unidas. Ela explica que o apoio que encontrou aqui pode proporcionar um futuro melhor para sua família e que o objetivo agora é conseguir um emprego em Boa Vista ou em outro lugar do Brasil. Nesta sexta-feira, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, anunciou que o processo de transferência dos refugiados venezuelanos de Roraima para outros pontos do interior do país vai continuar. Ele também destacou que a iniciativa ganhou reforços.
Nós estamos já com
mais de 5 mil pessoas interiorizadas, venezuelanos, indo para outros municípios do país. E agora conseguimos um recurso extra com o presidente Bolsonaro, com o governo federal, para poder promover a ida de mais 5 mil pessoas, pelo menos para serem interiorizadas.
Terra também falou da necessidade de articulação do governo federal com estados e municípios para fortalecer o processo de interiorização, bem como o auxílio para combater a crise humanitária provocada pela onda migratória venezuelana.
É um esforço conjunto que os brasileiros, sejam gestores municipais, gestores estaduais, gestores federais, devem fazer em função da importância que tem a ajuda humanitária para essas pessoas que, se não tivessem esse tipo de apoio, estariam realmente numa situação muito crítica.
A chefe do escritório do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, Esther Benizri, enfatizou a importância da parceria com o governo federal e da continuidade da interiorização.
Nós estamos apoiando o governo federal para essa iniciativa, torna-se uma realidade para o maior número de refugiados e imigrantes possível.
Hoje, mais de 6.600 pessoas estão distribuídas nos 13 abrigos do estado. Reportagem André Luiz Gomes.
Mais de 30 milhões e 600 mil declarações de imposto de renda deste ano foram entregues dentro do prazo, que acabou na última terça-feira, 30 de abril.
E o programa da Receita já está atualizado. Quem não entregou o documento já pode declarar e prestar as contas com o fisco.
Mas terá que pagar uma multa mínima de R$ 165 e máxima de 20% do imposto devido.
Quatro mil produtores rurais do Cerrado Brasileiro vão ser capacitados para atuar de forma sustentável no bioma.
O projeto Paisagens Rurais pretende aumentar a produção agrícola sem prejudicar essa, que é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do mundo.
Aumentar a produção agrícola e, ao mesmo tempo, proteger a natureza. O projeto Paisagens Rurais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai levar assistência técnica a produtores do Cerrado, considerado o segundo maior bioma brasileiro em extensão, além de ser a mais rica savana do mundo em biodiversidade. O projeto vai garantir a visita técnica mensal durante 2 anos em propriedades rurais de 8 estados e o Distrito Federal. Para a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, um marco para o desenvolvimento do setor.
A sustentabilidade, ela só vem via a produção, ao desenvolvimento e à renda. Lugar onde tem pobreza extrema não tem preservação. Nós precisamos mostrar o que o Brasil já tem e o que ele vem fazendo, o que ele vem encaminhando, que são poucos países no mundo que tem.
Mais de 4 mil propriedades rurais distribuídas em 54 bacias hidrográficas vão receber as visitas. A ideia é capacitar o produtor rural para recuperar e conservar a vegetação, além de incentivar a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono, como explica Matheus Ferreira, diretor de assistência técnica e gerência do Senar.
Fazer a orientação correta, as melhores técnicas, as tecnologias sustentáveis, para que o produtor possa permanecer no seu negócio, ser exitoso no seu negócio e, obviamente, a legislação seguir todo o Código Florestal.
Para o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, o projeto vai valorizar o pequeno e médio produtor.
É um bom começo que nós vamos mostrar ao mundo que o produtor rural brasileiro pode produzir sem degradar o ambiente, uma produção sustentável.
Serão investidos US$ 21 milhões no projeto. O Paisagens Rurais tem como parceiros a Agência de Cooperação Técnica Alemã, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e conta com o apoio do Banco Mundial. Reportagem Gabriela Noronha.
E na próxima segunda-feira, dia 6, começam as inscrições para a edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio.
As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de maio, até mesmo por quem solicitou a isenção da taxa de inscrição.
Este ano, o sistema tem novidades. O candidato pode incluir o nome do pai e até uma foto.
Atendimentos específicos deverão ser feitos durante a inscrição e quem usa aparelho auditivo ou implante coclear deverá informar o uso.
Todas as informações sobre o Enem estão disponíveis no aplicativo do exame ou no site www.enem.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal suspende devolução de 10 bilhões de reais do DF para a União.
Mantida ação penal contra ex-governador do Paraná, Beto Richa.
O hospital deve indenizar paciente que teve gravidez de risco por erro médico.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Leandro Bezerra.
Supremo Tribunal Federal suspende decisão que obrigava governo do DF a devolver 10 bilhões de reais à União.
A decisão é do ministro Marco Aurélio Ricardo Viola.
Na medida suspensa, o Tribunal de Contas da União, o TCU, determinava a retenção pela União de valores referentes ao imposto de renda de bombeiros e policiais civis e militares do Distrito Federal. De acordo com o TCU, a remuneração das categorias no DF é bancada com recursos do Fundo Constitucional e, por isso, a quantia de 10 bilhões de reais a título de imposto de renda pertenceria aos cofres públicos federais. Mas, na decisão, o relator do processo, o ministro Marco Aurélio, afirmou que, apesar de a verba ser federal, os servidores das forças de segurança no DF estão subordinados ao governo distrital. O caso segue agora para análise do plenário do STF.
Em São Paulo, um hospital foi condenado pela Justiça Paulista a pagar 10 mil reais a uma paciente que teve gravidez de risco em razão de erro médico.
A mulher, que passaria por laqueadura, fez os exames preparatórios, mas a cirurgia foi adiada, pois ela não estava adotando medidas contraceptivas.
A paciente retornou ao hospital um mês depois e informou ao médico que não havia menstruado. Mesmo assim, a operação ocorreu, mas a mulher descobriu que já estava grávida.
De acordo com a decisão, houve falha médica ao não se exigir um exame de gravidez a uma paciente que não estava menstruando e nem tomando anticoncepcionais antes da laqueadura.
O ex-governador do Paraná, Beto Richa, e o irmão dele, José Richa Filho, não conseguiram anular atos na ação penal, resultado da Operação Rádio Patrulha.
A operação investiga a participação dos dois em esquema de propina e fraude em licitação no programa Patrulha no Campo.
O pedido de anulação foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Na mesma decisão, os ministros cassaram liminar da presidência do STJ, que em janeiro deste ano suspendeu o curso da ação penal até o julgamento do habeas corpus. Inicialmente, o Tribunal de Justiça paranaense havia negado a solicitação da defesa para anular os atos anteriores à fase de resposta à acusação, alegando que não teve acesso aos documentos do processo licitatório que originou a operação e que tais informações seriam o ponto central das acusações contra Beto Richa e o irmão dele. Com a negativa, a defesa moveu habeas corpus no STJ, mas a ministra relatora Laurita Vaz observou que os documentos solicitados foram disponibilizados no dia seguinte à concessão da liminar pelo STJ. Assim, avaliou que não houve cerceamento de defesa.
Em Minas Gerais, a Justiça Trabalhista condenou uma empresa do ramo de coleta de resíduos hospitalares a pagar 10 mil reais a um trabalhador que teve dedos perfurados por uma seringa descartável durante as atividades.
O empregado foi submetido a uma série de exames e teve de fazer tratamento para prevenir doenças como AIDS e hepatite.
De acordo com a decisão, a Anvisa ordena que os materiais perfurocortantes devem ser descartados no local em que foram gerados e separados imediatamente após o uso, o que não ocorreu no caso.
Idosa consegue cancelar empréstimo feito por jovem namorado no nome dela.
A decisão é da Justiça de Santa Catarina, Daniele Barreto.
No caso, o rapaz se valeu de uma procuração assinada pela aposentada de 77 anos para contrair empréstimos consignados. Analfabeta e já com problemas de visão, a idosa alegou ter sido levada até um cartório pelo então namorado para assinar alguns documentos. Só depois ela percebeu uma redução equivalente a 2/3 no valor da aposentadoria. De acordo com a decisão, os fatos foram devidamente comprovados.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite e um excelente fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores elogiam medida provisória que reduz burocracia.
Ângelo Coronel quer que STF impeça corte de verbas de universidades federais.
Comissão aprova proibição de visitas íntimas a adolescentes privados de liberdade.
Boa noite.
Boa noite.
A proibição de visitas íntimas a adolescentes privados de liberdade avança no Senado. Projeto com esse objetivo foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Repórter Marcela Diniz.
O texto aprovado na Comissão de Direitos Humanos inclui no Estatuto da Criança e do Adolescente a proibição de visitas em que possam ocorrer intimidades corporais com adolescentes privados de liberdade. O projeto teve origem na Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou maus-tratos contra crianças e adolescentes entre os anos de 2017 e 2018 e, de acordo com a relatora, a senadora Maiusa Gomes, do PP do Acre, entre as denúncias de violação de direitos contra menores de idade recebidas pela CPI, estava a de visitas íntimas a internos do sistema socioeducativo.
Foi possível observar o fato absurdo de que adolescentes em regime de privação de liberdade recebem em algumas instituições visitas em que ocorrem intimidades corporais, ou seja, a formação inadequada que ocorre no cotidiano desses cidadãos prossegue sob a tutela do Estado. E isso não pode ser admitido sob pena de danos graves ao próprio futuro da sociedade.
O projeto seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Após o anúncio pelo Ministério da Educação de bloqueio de 30% nos orçamentos das universidades, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do governo.
Efetrei um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal para que essa ação do Ministério da Educação deixe de atuar nessa perseguição às universidades federais do Brasil. Então, eu espero que o mandato de segurança ele seja procedente e que saia uma liminar para que essa decisão seja revista e essas verbas não sejam cortadas.
Em um primeiro momento, a notícia foi a de que os cortes atingiriam a Universidade de Brasília e as Universidades Federais Fluminense da Bahia, escolhidas, segundo declaração do ministro da Educação, Abraham Weintraub, ao jornal Estado de São Paulo, por promoverem balbúrdia e festas inadequadas em seus campi.
Foi depois da repercussão negativa da fala de Weintraub que o MEC anunciou o bloqueio de recursos em toda a rede federal de ensino superior, que hoje conta com 60 universidades e 40 institutos federais.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, criticou a tentativa de retirar do Ministério da Justiça o COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras.
Ele destacou que essa entidade é fundamental para a investigação de casos de corrupção e lavagem de dinheiro. Acrescentou que todas as ações nesse sentido das comissões parlamentares de inquérito começavam pelos dados fornecidos pelo COAF.
Após destacar que a atuação desse conselho foi básica para o sucesso da Operação Lava Jato, Álvaro Dias referiu-se à proposta de retirar também do Ministério da Justiça as atribuições de segurança pública.
Ele considerou a ideia inoportuna, pois significaria perda de eficiência das ações de combate ao crime, além do desperdício de recursos. O senador considerou esses aspectos essenciais ao defender a manutenção da área sob a responsabilidade do Ministério da Justiça.
Nós consideramos prudente que se mantenha desta forma, não só em razão desse desejo do Brasil de enxugamento da máquina pública, com a redução do número de ministérios, e esta separação significaria a instituição de mais um ministério, não só por isso, mas na busca da eficiência que é essencial para todos os brasileiros.
O senador Regufe, sem partido do Distrito Federal, destacou duas propostas apresentadas por ele que têm como objetivo reparar os danos causados às vítimas de crimes.
A primeira é o projeto de lei do Senado 187, de 2018, que obriga o autor de um ato de corrupção a devolver o dano causado aos cofres públicos e a pagar, além disso, uma multa civil de 3 vezes o dano causado.
O outro projeto é o PLS 188, também de 2018, que visa ressarcir os danos causados por pichações, vandalismos e depredação do patrimônio público ou privado. A pessoa teria que pagar pelo prejuízo e também dar uma indenização à vítima no valor de 2 vezes o dano causado.
Os dois projetos estão na Comissão de Constituição e Justiça. São projetos importantes para a sociedade brasileira. Não basta apenas prender, tem que ressarcir o dano causado e pagar uma indenização sobre esse dano também.
Senadores avaliaram a liberdade de imprensa no Brasil na semana em que se homenageia a data internacionalmente. Ainda que o jornalismo investigativo tenha avançado no país, estudos apontam uma situação longe da ideal. Repórter Floriano Filho.
A liberdade de imprensa é lembrada internacionalmente no dia 3 de maio. Em 2016, o Brasil ocupou a 104ª posição entre 180 países no ranking de liberdade de imprensa na lista da organização Repórteres Sem Fronteiras. Mas para o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, a liberdade de imprensa no país e o regime democrático não só avançaram como estão consolidados. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, lamentou que o Supremo Tribunal Federal não venha cumprindo o papel de guardião da liberdade de imprensa e de garantidor do regime democrático de direito.
O Supremo Tribunal Federal é a instituição mais moralizada do país. Lá tem pessoas boas, mas como em qualquer segmento, lá tem figuras deploráveis. A cada dia cometem erros em relação à censura.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, anunciou o projeto com o objetivo de garantir mais recursos para o combate ao tráfico de drogas e armas e ao contrabando nas fronteiras do país.
O texto destina 5% das verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública para o Programa de Proteção Integrada das Fronteiras, de forma a elevar os investimentos em aparato, inteligência e políticas públicas na área.
Hoje, não há nenhum dispositivo no Fundo Nacional de Segurança que destina um montante de verba específica para as ações nas nossas fronteiras.
Senadores avaliam que medida provisória da liberdade econômica vai reduzir burocracia e gerar empregos. Entre as novidades estão o prazo para concessão de alvarás, horário livre de funcionamento e validade de documentos digitalizados. Repórter Érica Christian.
Conhecida como MP da Liberdade Econômica, a medida provisória 881 reduz a burocracia para quem trabalha por conta própria. Entre as novidades estão o fim de licenças para atividades de baixo risco, horário livre de funcionamento e apresentação de documentos digitalizados. O projeto ainda estabelece que a desatualização da lei não vai impedir uma atividade econômica nova. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, avalia que o fim da burocracia vai estimular novos negócios.
O Brasil realmente é um país muito burocrático, muitas exigências. Os empresários, principalmente startups novos, os novos empreendedores, eles consomem quase que 80% da sua energia com a burocracia, então a gente precisa simplificar.
Já o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, entende que a eliminação da burocracia vai resultar na geração de empregos.
Os empreendedores precisam ter a legislação simplificada e ter garantias na lei de que eles podem gerar trabalho, podem gerar renda e assim contribuir para diminuir essa alta taxa de desemprego no país.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O
Tribunal de Contas da União verificou que a licitação de 2016 para imprimir as provas do Exame Nacional do Ensino Médio possui falhas e terá de ser anulada. No entanto, como o Enem 2019 está marcado para novembro, o TCU autorizou excepcionalmente que a empresa atualmente contratada imprima novamente as provas. O problema é que essa gráfica entrou com pedido de falência na Justiça recentemente. Agora, sob a relatoria da ministra Ana Reis, o TCU permitiu que o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, contrate uma das empresas licitantes de 2016 usando a mesma ordem de classificação. Já para o Enem do próximo ano, o INEP terá de realizar uma nova licitação. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara reúne sugestões para aprimorar a lei de incentivo ao esporte.
Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio entra em vigor.
Deputados manifestam preocupação com o aumento do uso de agrotóxicos.
Boa noite. Preocupado com o uso exagerado de agrotóxicos no país, Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, apresentou o projeto de decreto legislativo para assustar o registro de 60 novos produtos feitos pelo Ministério da Agricultura desde o início do ano.
Dados do Ministério da Saúde mostram que, de cada 4 municípios brasileiros, pelo menos um tem 27 produtos agrotóxicos na água que abastece a cidade. Alexandre Padilha afirma que, só em São Paulo, mais de 500 municípios enfrentam o problema.
Padre João, do PT de Minas Gerais, critica a demora da Câmara em pautar os projetos apresentados por ele que buscam regulamentar ou diminuir o uso de agrotóxicos no país. O parlamentar se diz assustado com a liberação desenfreada de novos venenos pelo Ministério da Agricultura.
De acordo com o Padre João, pesquisas apontam que em vários municípios os reservatórios de abastecimento de água estão contaminados por diversos produtos nocivos à saúde da população.
Economia.
Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, apresentou o projeto que propõe a cobrança de impostos em cima dos lucros e dividendos de grandes empresários. O parlamentar afirma que é uma vergonha o país cobrar imposto de renda de assalariados e não cobrar dos ricos.
De acordo com Reginaldo Lopes, a isenção, juntamente com a possibilidade de deduzir do lucro tributável uma despesa fictícia relativa aos chamados juros sobre capital próprio, subtrai por ano mais de 50 bilhões de reais dos cofres públicos.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, está preocupado com a redução do crescimento econômico. O parlamentar pede que o Congresso enfrente o debate da reforma fiscal o quanto antes, para garantir maior credibilidade aos investidores nacionais e internacionais.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, demonstra surpresa com a previsão do ministro Paulo Guedes de não resolver o déficit primário até 2022. Ele afirma que, durante a campanha, o ministro da Economia prometeu acabar com o problema em 12 meses, contrapondo-se ao plano de governo do então candidato Ciro Gomes, que previa solucionar a questão em 24 meses.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, protesta contra a decisão do governo federal de mudar as regras para o reajuste do salário mínimo, levando em conta apenas a inflação sem ganho real. O deputado ainda considera injusto congelar o salário dos trabalhadores, enquanto, segundo ele, o governo aumenta em 65% o gasto com propaganda.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, avalia que não será tirando o ganho real do salário mínimo que as distorções do Brasil serão corrigidas. O salário mínimo, na sua opinião, irriga a economia. O parlamentar enfatiza que, quando a lei de diretrizes orçamentárias for apresentada, vai propor que o salário mínimo continue sendo corrigido com ganho real.
Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, rebate as afirmações feitas por parlamentares que acusam o governo Bolsonaro de gastar dinheiro com propaganda. O deputado afirma que os ex-presidentes Lula e Dilma gastaram mais de 7 bilhões de reais em propaganda. O congressista também questiona o fato de a oposição ter ficado 13 anos no poder e não ter feito nenhuma reforma importante para o país.
Trabalho.
Valmir Assunção, do PT, destaca o trabalho feito pelo Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Socioeducativo e Prisional da Bahia em prol da regulamentação das atividades da categoria do piso salarial de R$ 1.670. Por entender que a categoria cumpre um papel relevante na ressocialização, o deputado considera fundamental que os profissionais sejam incluídos no Sistema Único de Segurança Pública.
Nilton Tato, do PT Paulista, presta solidariedade aos funcionários do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, que, segundo ele, sofreram represálias por parte do governo federal. O congressista afirma que o presidente Bolsonaro interrompeu uma operação de fiscalização de extração de madeira do IBAMA e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que abriria processos administrativos contra servidores do ICMBio por não terem ido a um evento do Instituto.
Célio Studert, do PV do Ceará, defende a aprovação imediata da proposta que regulamenta a jornada dos profissionais de enfermagem em 30 horas semanais. O parlamentar argumenta que, como se não bastasse uma jornada estendida que já cumprem, a categoria será prejudicada na reforma da Previdência, que pretende impor um tempo maior para a aposentadoria.
Previdência.
Bom Gás, do PT, alerta que algumas câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul já aprovaram moções de repúdio à reforma da Previdência. Entre os municípios que já encaminharam suas moções ao parlamentar estão Arambaré, Humaitá, Cristal do Sul, Santa Vitória do Palmar, Pinheiro Machado, Cândido Godói, Caiçara, Caxias do Sul e Ijuí, entre outros.
Na avaliação de Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, a proposta de reforma da Previdência prejudica os mais vulneráveis. De acordo com a deputada, pessoas com deficiência, professores e mulheres serão os mais afetados. A parlamentar também salienta que o texto em debate não traz uma única linha que denote corte de privilégios.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, volta a dizer que é contra a reforma da Previdência encaminhada pelo governo ao parlamento. Para o deputado, o projeto é criminoso e prejudica os mais pobres, principalmente os agricultores, que, segundo ele, terão que trabalhar no mínimo 7 anos a mais.
Vladimir Garotinho, do PSD do Rio de Janeiro, informa que vai propor uma emenda constitucional para incluir as guardas municipais no regime especial da Previdência Social. O parlamentar assegura que já está colhendo assinaturas para viabilizar a apresentação da proposta.
Desenvolvimento Regional.
A Comissão da Amazônia aprovou a realização de audiência pública para discutir a medida provisória que altera o marco legal do saneamento. José Ricardo, do PT do Amazonas, alerta que, caso realmente haja privatização do setor, o país enfrentará problemas.
José Ricardo lembra que, em Manaus, há 19 anos, privatizaram saneamento e, com isso, parte dos bairros da cidade não tem água e menos de 20% tem tratamento de esgoto. Para ele, a MP só favorece as empresas, que vão aumentar as tarifas e não vão cumprir os contratos.
João Daniel, do PT, comemora a decisão do governo de Sergipe de manter a Companhia de Saneamento do Estado como empresa pública estatal. Segundo o deputado, o governo garantiu que vai manter um programa de investimentos no setor, além de mostrar que a água não é mercadoria e sim um serviço essencial à saúde.
A Câmara lançou a exposição Cenário do Saneamento Básico no Brasil, Desafios e Oportunidades, idealizada por Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, em parceria com o Instituto Trata Brasil. O parlamentar ressalta que, no país, há 32 milhões de pessoas sem direito à água tratada e 99 milhões de brasileiros sem acesso a tratamento de resíduos líquidos domiciliares.
Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, pede que a Prefeitura de Porto Velho retome as obras de infraestrutura. De acordo com o parlamentar, a Caixa Econômica Federal já destinou quase 300 milhões de reais, mas os projetos estão inacabados. Ele alerta ainda que os prazos estão vencendo e, para retomar as obras depois, haverá gastos muito maiores com a nova licitação.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, participou dos debates sobre a elaboração do Planejamento Estratégico Icapuí 2030, realizado na comunidade de Redonda. O parlamentar elogia o trabalho que vem sendo feito pela administração municipal em prol do desenvolvimento local.
Para Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, a população precisa ser informada que as emendas impositivas são recursos destinados aos municípios pelos parlamentares. Ele ressalta que esses recursos são encaminhados às prefeituras para que sejam feitas obras e compras de equipamentos para as comunidades locais.
Saúde.
Já está em vigor a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio.
O texto determina a notificação compulsória pelos estabelecimentos de saúde dos casos de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e de automutilação. A reportagem é de Mônica Tati.
O projeto que deu origem à lei foi aprovado em março pela Câmara dos Deputados. O relator, o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB Mineiro, incluiu a criação de um sistema nacional envolvendo estados e municípios para a prevenção da automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito para atendimento ao público. Para Eduardo Barbosa, o assunto ainda não foi assumido como um problema para a sociedade e as autoridades, e que muitas vezes as famílias não conseguem compreender que a automutilação pode preceder ao suicídio.
Com isso, nós transformamos a questão numa questão de saúde pública, porque essas pessoas estão em sofrimento mental. E precisamos que os profissionais das unidades básicas de saúde, de todo o sistema, ao receber caso como esse, não só notifique, mas encaminhe para serviços de atendimento à saúde mental dessas pessoas, evitando, inclusive, futuramente, um suicídio, onde nós observamos que hoje já é a terceira causa mortes entre adolescentes.
Eduardo Barbosa também defendeu a criação de campanhas para a prevenção, alertando as famílias para a necessidade de acompanhamento especializado para as pessoas que demonstrem tendências suicidas e a capacitação dos profissionais. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou apenas o dispositivo que submetia quem descumprisse a nova legislação às punições previstas na Lei de Infrações à Legislação Sanitária. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram registradas mais de 106 mil mortes por suicídio entre os anos de 2007 e 2016. Entre 2010 e 2012, houve um aumento de 10% no número de casos. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Jefferson Campos, do PSB de São Paulo, lamenta que a ministra Damares Alves tenha sido ridicularizada depois de contar a experiência de ter se encontrado com Jesus aos 10 anos de idade, quando subiu numa goiabeira com a intenção de se matar, após ter sido vítima de abusos sexuais.
Jefferson Campos estranha que o encontro de muitas pessoas com as drogas, com o abuso infantil, com as injustiças sociais, não choque a sociedade, tanto quanto o relato sobre o encontro de uma pessoa com Jesus que a livrou da morte.
Educação.
Professor doutor do Instituto Ciberespacial da Universidade Federal Rural da Amazônia, localizada em Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, presta homenagem à instituição que recebeu nota máxima do CAPES em vários cursos, entre eles o de cartografia.
A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação e desempenha importante papel na expansão e consolidação da pós-graduação, mestrado e doutorado. Edmilson Rodrigues destaca que a universidade conta hoje com 37 cursos de graduação, vários cursos de pós-graduação e atende cerca de 8 mil alunos.
Segurança Pública. Aloysio Mendes, do Podemos, denuncia a exoneração de 1.800 policiais militares do estado do Maranhão, profissionais que, segundo ele, participaram de concurso público, receberam capacitação e foram remunerados durante o curso de formação. Ele pede que o governo maranhense reveja a decisão e chame os policiais para fortalecer a segurança pública no estado.
Há 23 anos, no dia 17 de abril de 1996, 19 trabalhadores rurais foram mortos pela polícia às margens da BR-155, no chamado Massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará. Ayrton Faleiro, do PT, ressalta que esteve no local dos assassinatos no mês de abril, para prestar homenagem às vítimas e à luta do Sem Terra. Ele afirma que o massacre não pode cair no esquecimento.
Ao lembrar o massacre de Eldorado dos Carajás, Beto Faro, do PT do Pará, também presta homenagem ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra e a todos que lutam pela democracia. O deputado ressalta que a data do massacre se transformou em dia de luta em defesa da reforma agrária.
A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na investigação que apura as causas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho. Membro da CPI que vai investigar a tragédia, Rogério Correia, do PT Mineiro, afirma que o rompimento da barragem não foi acidente, mas um crime de negligência cometido pela mineradora Vale.
Homenagem. Charles Fernandes, do PSD, registra os 57 anos de emancipação política de Licínio de Almeida, na Bahia. O deputado também elogia a iniciativa da administração municipal de Urandi, que reuniu representantes políticos e da sociedade local para debater os impactos da reforma da Previdência.
Gonzaga Patriota, do PSB, comemora a volta do jornalista Magno Martins ao comando do programa Frente a Frente, da Rádio Folha, transmitido por mais de 40 emissoras de Pernambuco e de diversos estados do Nordeste. O deputado conta que o jornalista estava afastado por motivos de saúde, mas retorna ao trabalho para fazer análises do cenário político local e nacional.
Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, participou no dia 19 de abril da 33ª Via Sacra da comunidade de Forno Grande, no município de Castelo. Ele informa que cerca de 3 mil pessoas percorreram 3 quilômetros em uma caminhada de fé, oração, penitência e reflexões.
Como representante do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-França, Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, se solidariza com os franceses pelo incêndio que destruiu parcialmente a Catedral de Notre-Dame, em Paris. O congressista deseja muita força ao povo francês na reconstrução do ícone da religiosidade mundial.
Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical. Entre em contato. Faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@camara.leg.br. Nós queremos ouvir você.
O PDT Nacional possui uma plataforma de avaliação aberta à colaboração da sociedade para monitorar os indicadores econômicos e sociais do governo. Segundo Leônidas Cristino, do Ceará, nos 3 primeiros meses de governo Bolsonaro, os resultados indicam que algumas bandeiras de campanha estão longe de ter tratamento prioritário, como, por exemplo, a segurança.
Adriana Ventura, de São Paulo, rebate acusações de que o Partido Novo estaria atuando para atender interesses de banqueiros. A parlamentar reforça que sua campanha, em particular, foi feita com recursos próprios e de doação, sem utilizar dinheiro público, portanto, não admite as palavras de baixo calão utilizadas contra a legenda.
Esporte. Em audiência pública realizada na Câmara, os deputados discutiram medidas para aperfeiçoar a lei de incentivo ao esporte. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou os debates e traz mais informações.
Câmara reúne sugestões para aprimorar a lei de incentivo ao esporte. Em vigor desde 2006, a lei estimula empresas e pessoas físicas a patrocinar projetos esportivos e paradesportivos em troca de descontos no imposto de renda. Em audiência pública na Comissão do Esporte, atletas, patrocinadores e especialistas em contabilidade e tributação apontaram alguns dos problemas da lei e sugeriram possíveis correções. Todos reconheceram a lei como principal instrumento de financiamento do esporte, mas com problemas de concentração nos grandes centros urbanos e nas atividades de alto rendimento. Diretora da Associação Atletas pelo Brasil, a ex-jogadora de vôlei Ana Moser, também se queixou de dificuldades decorrentes da extinção do Ministério do Esporte. No governo Bolsonaro, a pasta virou uma secretaria especial do Ministério da Cidadania e ainda está em fase de estruturação. Segundo Ana Moser, essa transição tem paralisado alguns projetos de incentivo ao esporte.
Tem muita coisa para melhorar da lei de incentivo, alterações de percentual, alterações de vigência da lei. Mas hoje a gente tem um problema sério, que a lei está travada. A parte técnica até está andando num ritmo possível para o número de servidores, mas não tem quem assine o termo de compromisso. E aí a gente está falando tanto dos projetos de continuidade, né? Então imagina você parar um atendimento para, sei lá, 10, 6 mil alunos, fora as instituições que têm calendário. Então já tem muitas competições, muitos calendários que já foram implodidos nesses primeiros meses de 2019.
Representante do Banco Itaú, Luciana Schneider, sugeriu instrumentos de apoio aos municípios para ampliar o alcance dos patrocínios.
Hoje a nossa plataforma atende 12 estados, a gente tem em torno de 24 projetos, mas o nosso desejo é que a gente pudesse ter uma cobertura nacional do nosso recurso incentivado. E hoje o que a gente percebe em alguns projetos é que eles não passam no crivo e nos critérios que a gente determinou por falta de conhecimento, de gestão, ou que o próprio município às vezes não tem técnicos e infraestrutura ali para promover o esporte como ele poderia ser. acontecer. Então, eu acho que a lei do esporte deveria ser potencializada nesse sentido, de ajudar os municípios a terem recursos e entidades capacitadas para que o esporte seja uma realidade.
Organizador do debate, o deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, disse que outro gargalo da legislação está na prestação de contas.
É como se fosse uma interpretação de um juiz de futebol. Às vezes é falta para um e não é falta para outro. Você está super bem intencionada, fez tudo certinho, mas ao olhar de um técnico, você pode ser condenada e pode pôr todo o seu trabalho a perder e até um nome que você construiu ao longo da sua vida. Então, é muito importante que essa comissão, junto com vocês, exijam regras claras e que todos os técnicos sigam a mesma linha.
Representantes do Conselho Federal de Contabilidade, também presentes na audiência pública, apresentaram sugestões para melhorar a transparência e o controle efetivo do patrocínio com base na Lei de Incentivo ao Esporte. O deputado Luiz Lima informou que parte das sugestões poderá ser aproveitada em um projeto de lei que amplia o investimento em projetos esportivos e que já está pronto para votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Paulo Taran. Grato pela sua audiência. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Ótimo fim de semana. Até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.